começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Pinta na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos do Antônio Cordeiro. Hoje, 25, mês de janeiro, ano 18, com os comentários do Jorge Vamburgo e do Márcio Guedes. Na mesa de áudio, Joca Sanz. Na central técnica está o meu amigo Zé Roberto. A produção é Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil, para você que navega na internet, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, 5 da tarde, 5 minutinhos. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Olha aí, o timaço nacional.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
O Flamengo venceu São Paulo hoje pela manhã na capital Bandeirante por 1 a 0. Na manhã desta quinta-feira, conquistando o seu quarto título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Repórter Rodrigo Ricardo.
Rodrigo.
Traz as informações pra gente no programa No Mundo da Bola. Boa tarde, ligado. Solta de novo, solta.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão? Fala, garoto.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Mengão é tetracampeão, faturou pela quarta vez a Copinha. Já havia vencido em 1990, 2011 e 2016 e cravou esse ano seu quarto título. O jogo terminou 1 a 0. 30 mil pessoas compareceram ao estádio do Pacaembu. Boa parte dos torcedores era do São Paulo, o time da casa, mas a torcida do Mengão também estava lá em massa. Cerca de 10 mil flamenguistas estavam lá empurrando o rubro-negro, que abriu o marcador logo no início, aos 2 minutos do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio. Wendel cabeceou, fez o gol e foi o gol do título. Depois o Flamengo recuou. O técnico, o árbitro, até quis dar uma ajudinha ao time da casa, São Paulo. Deu 8 minutos de acréscimo, mas o Flamengo segurou legal e levantou mais este título. Quem fala sobre esta conquista é o zagueiro Bernard.
Independente de idas e vindas, eu mesmo cheguei a completar um jogo lá no profissional. O grupo se manteve sempre com um só objetivo, que era o título. E a gente se manteve também muito unido. Então hoje deu a resposta certa de tudo que a gente sonhou, tudo que a gente batalhou lá no Ninho do Urubu.
Quem também falou sobre esta conquista rubro-negra e brilhou muito no jogo de hoje, que foi o goleiro Iago, pegou tudo e falou também dessa conquista vitoriosa rubro-negra.
Obrigado, meus parabéns, e é um momento que eu não consigo descrever com palavras, a emoção é muito grande e esse título foi para essa torcida maravilhosa que a gente tem aqui. Só tenho a agradecer a Deus e a todos.
Tá aí o goleiro Iago, um dos destaques da vitória de hoje, né? Fechou o gol junto com a sua zaga, que atuou muito bem. Quem também falou dessa conquista dos meninos foi o presidente Eduardo Bandeira de Melo, que inclusive o pessoal colocou aí na internet, na hora da comemoração, os garotos atropelaram o presidente, ele caiu no chão, mas coisas de uma grande festa. Fala, presidente!
Não, isso é uma alegria muito grande, né? Eu sempre disse que não existe nada mais importante num clube de futebol do que investir na base. Agora, investimento de longo prazo, investimento que requer paciência. Você não investe hoje para colher amanhã, ano que vem. É agora nós estamos começando a colher os frutos daquilo que a gente começou a investir lá atrás, em 2013, para ver se a gente volta àquele patamar que a gente tinha no final dos anos 70, início dos anos 80, quando o Flamengo era referência mundial em formação de atletas. mas é um trabalho de longo prazo. Vocês podem ter certeza que nos próximos anos, eu já vou estar distante aqui da presidência do Flamengo, mas a gente vai continuar colhendo os frutos desse trabalho.
Parabéns ao Flamengo, fazendo jus ao lema que craque o Flamengo faz em casa. Flamengo que está utilizando, inclusive, parte da sua base no início do Campeonato Carioca, onde também já está 100%, venceu os 3 jogos, utilizando boa parte do time, os garotos que estão vindo aí da base. Base vitoriosa. Já o São Paulo chegou à sua 10ª final e levou mais um vice, só ganhou 3 vezes. Mas mesmo assim...
Perdeu 7, é isso?
Mas soube perder, fez bonito. Os garotos fizeram um corredor e aplaudiram o campeão. É preciso também saber perder. E o São Paulo perdeu...
7 vezes perdeu a final, é?
Perdeu 7 finais.
É, tá certo então. Aí está, portanto, o repórter Rodrigo Ricardo, trazendo as informações do título conquistado pela garotada do Flamengo nesta manhã no estádio Paulo Machado de Carvalho, o... Pacaembu, na capital Bandeirante, o próprio da municipalidade, como diriam os antigos, está aí, portanto, e parabéns mais uma vez, não só a garotada, a diretoria, mas principalmente a torcida do Flamengo, que compareceu em São Paulo em grande número, dividindo com São Paulo, muito legal. A torcida do Flamengo tem que tirar o chapéu, não tem outra coisa a fazer. Realmente demais, demais mesmo a galera rubro-negra. Deixa eu cumprimentar em Brasília, meu amigo Jorge Vamburg, e o assunto neste início de programa não poderia ser diferente. O 4º título conquistado pela nação rubro-negra. Boa tarde, Jorge Vamburg.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Ganhou... O que fez o gol, pelo que eu não vi o jogo, mas soube que o São Paulo, depois do gol do Flamengo, teve várias oportunidades, mas não soube transformá-las em gol. Então, o Flamengo pode não ter sido o melhor, mas foi o mais eficiente, e isso é o que conta, né? O que conta é bola na rede, conquistou o título merecidamente, porque chegou à final, depois de vencer os seus adversários, todos os adversários que se apresentaram, saiu bem, fez uma boa campanha, né? E com isso mereceu o título, mesmo que não tenha sido o melhor no jogo com São Paulo. Eu estou dizendo isso com base nos comentários que eu ouvi, não vi o jogo, como eu já disse. Mas, de qualquer forma, acho que foi merecido o título, assim como teria sido merecido também se o São Paulo vencesse, pois também fez uma boa campanha. Foram os 2 melhores times, obviamente, porque chegaram à final. E pelo futebol que jogaram, né? Não é só por terem chegado à final, pelo futebol que jogaram, muito superior a todos os adversários que eles tiveram pela frente.
Tá certo. Se você falava em campanha, Vamburg, por favor, meu amigo Rodrigo Ricardo, qual foi a campanha do Flamengo na conquista do 4º título?
Flamengo terminou a fase de grupos em primeiro lugar com 7 pontos, depois passou por Elo Esportes, Curitiba, Audax, Avaí, e também passou pela Portuguesa na semifinal, quando venceu por 3-2. E
hoje... Campanha realmente maravilhosa, nada a contestar. Ganhou bacana, bonito, limpo. Parabéns à rapaziada. 4º título da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Fluminense tem 5, o Flamengo 4, o Botafogo tem 1 e o Vasco tem 1, né?
Também.
Tem 1, tá? Portanto,
Corinthians 10.
O Corinthians é o maior vencedor de todos, com 10 títulos na Taça São Paulo. Isso, pelo jeito, o São Paulo é o maior vice de todos os tempos também da Taça São Paulo. 7 vices. Deixa o Leme, ele está tranquilo, ele está com a bilha nova, está enxergando tudo e mais alguma coisa. Aqueles olhos verdes devem estar radiantes de tanta beleza que ele enxerga. Meu boa tarde pra ele. Ele é bom de rádio, ele é bom de TV. Márcio Guedes, é isso aí. Como é que você chama? O comentarista?
Sinergia.
Sinergia, verdade, eu me recuso.
Isso, foi o Rui Fernando que bolou essa.
Eu me recuso. Com todo tudo respeito ao meu amigo Rui Fernando. Sinergia não, eu diria...
Energia.
O comentarista Energia. E agora de pilha nova e ninguém te segura, hein, Márcio?
Boa tarde, Almazela, boa tarde, Vamburg, é um amigo da Rádio Nacional. É, tá tudo certo, tudo bonito, mas o calor podia ser um pouquinho mais ameno, né? Mais tranquilo, né?
É, mas agora você tem frio, reclama, você tem calor, reclama.
É verdade.
Você tá parecendo um velho rabugento.
O cara de esquerda reclama do direito, quem é de direito reclama de esquerda, né?
Nunca ninguém reclama, tá satisfeito, né? Nunca ninguém.
Mas olha, essa conquista do Flamengo foi mais ou menos previsível, porque você vê, o Flamengo... Nos últimos anos, tem sempre feito boas campanhas nos Júniors, é tetracampeão, cuida bem de suas divisões de base e foi mais um aí, né? Eu acho que foi muito bom também você fazer um contraponto do público do estádio hoje lá, 30 mil pessoas, e o público médio do campeonato carioca de profissionais, que está assim, mil pessoas do Fluminense, 2.000 para o Botafogo, 4.000, no máximo 5 para o Flamengo, e um abismo entre as duas coisas, né? Um jogo 10 horas da manhã hoje lá, e você vê 30 mil pessoas no estádio, para uma divisão de base, uma coisa fantástica, elogiável, mas que mostra que houve por lá um mínimo de organização. E aqui no Rio de Janeiro, futebol profissional, está uma coisa inútil, né? Não vou falar daqui a pouco disso aí, mas uma Taça Guanabara inteiramente desprestigiada em horários absolutamente horrorosos, né? Agora, hoje a grande destaque foi o Águia do Flamengo. O São Paulo realmente teve domínio territorial, aliás, é uma constante, eu vejo isso hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Times que dominam jogos, criam mais chances, acabam perdendo para os outros que se defendem mais e que são mais eficientes na hora de contra-atacar. Foi exatamente isso que aconteceu hoje. O Flamengo fez um gol cedo com o Wendel e depois ficou se defendendo, esporádicos contra-ataques, mas o que valeu mesmo o Flamengo foi essa capacidade de resistência, foi uma certa maturidade na posse de bola, em enxergar o jogo, e também o papai está campando o Flamengo toda, teve uma certa coerência. Foi um time que, junto com outros principais, com o Inter, com o São Paulo, com o Corinthians, com a Portuguesa, que foi talvez a revelação da competição, fez uma campanha muito boa, e o Bandeira de Melo tem razão de estar otimista, porque ao mesmo tempo que o Flamengo faz essa campanha de campeão na Copinha, o Flamengo, com outros reservas, também garotos que estavam misturados, faz a melhor campanha no Campeonato Carioca, porque 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 jogos, muito melhor do que Botafogo, Fluminense e Vasco. Daqui a pouco, se bobearem, vai ficar só um grande aqui no Rio de Janeiro, pelo menos um único vencedor com mais constância, né?
É verdade, você tem toda a razão. Eu queria esticar um pouquinho esse papo, 17 horas, 15 minutos, se você acompanha o programa No Mundo da Bola. Ô Hamburgo, está havendo um hiato, está havendo realmente um abismo, está aumentando cada vez mais do Flamengo para Vasco, Fluminense e Botafogo?
Eu não acho, não. O que ocorre é o seguinte, agora é que nós vamos ver a força do Flamengo e do Vasco no clássico de sábado, porque até agora o time do Vasco, por exemplo, não apareceu. Não se sabe exatamente qual é o time titular do Vasco. O Vasco jogou com reservas nessa última partida que perdeu para o Cabo Friense, na outra botou titulares, na outra também tinha muitas reservas. Então, nessa última contra o Cabo Friense, entrou com um time que é moderno a gente chamar de alternativo, mas na verdade era um time improvisado. Então não se pode avaliar a força da equipe titular. Na verdade, agora sim, contra o Flamengo, certamente o Zé Ricardo vai botar o time titular, porque precisa jogar, porque tem uma aí não tem que poupar ninguém, né? Tem um jogo contra o Concepción, Universidade Concepción pela Libertadores. E o clássico é clássico, então tem que entrar com os melhores. A mesma coisa o Flamengo, está jogando com os garotos aí, eles estavam dando conta do recado, né? Estão dando conta do recado até agora, mas só que contra o Vasco, eu não acredito que o Carpegiani vá usar esse time alternativo, mais uma vez, repito, entre aspas, né? Então, deve botar a força máxima do Flamengo, e aí é que a gente vai ver mesmo quem é que está bem e quem está mal.
É verdade. Ô Márcio, eu insisto no tema com você, que eu penso um pouquinho diferente do Hamburgo. Eu acho que cada vez mais estão criando um abismo do Fluminense, Vasco e Botafogo para o Flamengo. A começar por cota de televisão, outras coisas, enfim. O Flamengo me parece estar sendo bem administrado, está conseguindo arrumar a casa, o Fluminense cada vez mais enforcado, o Vasco com problemas de políticos sérios, tomara que agora se acerte. O Botafogo fez uma gestão muito boa com o Carlos Eduardo, Mofarred agora tem que dar sequência, mas também está esguelado por falta de dinheiro. Eu queria saber se você pensa igual. E só para lembrar, você falava em 100% do Flamengo. O Flamengo tem 9 pontos, 3 vitórias. Se somarmos os pontos de Fluminense, Botafogo e Vasco hoje, logicamente o Botafogo joga daqui a pouco, mas se somarmos hoje, a soma dos três não chega à pontuação do Flamengo, 9-7. Interessante, hein?
Olha, o Vasco está praticamente fora da Taça Guanabara, dependendo de outros resultados, uma situação muito ruim. Fluminense e Botafogo, dependendo de vários resultados, acho que a tendência, inclusive, é termos três pequenos nas semifinais junto com o Flamengo. É evidente que aqui não se pode fazer uma avaliação no Campeonato Carioca, que é desprestigiado pelos clubes, que lança os times mistos, reservas, porque esse campeonato foi estragado pelo Rubinho, estragado por um regulamento horroroso, e os times estão mais preocupados, pelo menos no caso aí do Flamengo e do Vasco, com a Libertadores, daqui a pouco os outros com Copa do Brasil, são as competições nacionais. Agora, quando a gente está falando desse abismo que começa a se aprofundar cada vez mais, é evidente que é pela qualidade de elenco. Porque eu acho que a qualidade do elenco do Flamengo é muito melhor que a dos outros. Pode ser que na hora da prática tenha algum problema que não funcione. Por exemplo, com o Rueda ano passado, o Flamengo não soube se impor muito bem. Mas agora, junto aos outros cariocas que são muito piores, a tendência com o Carpegiani vai ser o Flamengo se impor, principalmente escalando os novos jogadores que vêm, os reforços. Como você falou, Marcelo, a folha de pagamento do Flamengo é muitas vezes maior do que a do Botafogo, por exemplo. Maior que a do Vasco, maior que a do Fluminense. E o orçamento anual também é muito maior. Então é evidente que quem tem mais dinheiro vai fazer time melhor. Sabe? E vai ganhar a maioria das competições contra esses outros. Agora, o que vai acontecer na prática? Por exemplo, a nível nacional, o Flamengo vai ter problemas. Porque aí tem o Grêmio, tem o Atlético Mineiro, tem Cruzeiro, tem Corinthians. Mas em relação a esses times aqui do Rio de Janeiro, olha, cada vez mais a distância vai ser maior, porque o Vasco está com problemas financeiros graves, tem um novo presidente que você não sabe ainda o que, é que vai ser do Vasco, o Fluminense numa crise tremenda, salário atrasado, um time que enfraqueceu muito, e o Botafogo tem bons gestores, mas são gestores que estão deixando só o clube com o salário em dia, com uma dívida escalonada, mas sem capacidade de investimento. O Botafogo não consegue contratar sequer um centroavante, um artilheiro de nível razoável, médio, perde a competição para times como Figueirense, Vitória, Ponte Preta, entendeu? Então é difícil, perdeu a capacidade de competição. Isso aí é fato, não é opinião, não é fato.
Tá certo então, 17 horas, 20 minutos. Você ouviu a opinião do Márcio Guedes, do Jorge Vamburgo? Quer dar a sua opinião? Quer participar com a gente no programa do Mundo da Bola? Você acha que está tendo um abismo entre as equipes? O Flamengo ainda precisa de contratações? Ou alguns atletas da base podem ser aproveitados? Mande seu recado, fale com a gente, fale com a gente. Manda lá, é fácil. facebook.com/Rádio Nacional Rio, no WhatsApp 21 Rio de Janeiro, 99784-9503. Eu repito, 99784-9503. Ou pelos telefones 21-2117-6918, 2117-6918 ou 2176919. Só muda o final, 18 ou 19, a base é a mesma. 2176918 ou 19. 17 horas 21 minutinhos. Vamos seguindo aqui com o programa No Mundo da Bola e falando de campeonatos estaduais. Juliano Justo traz os detalhes de mais uma rodada do Gauchão. Fala, Juliano.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Lá no Sul, os grandes se deram mal. O Grêmio até saiu na frente, mas levou a virada e acabou perdendo por 3-2 para o Avenida. Assim, o Tricolor, que está jogando essas primeiras partidas com a sua equipe de transição, segue sem vencer no estadual e agora ocupa a zona de rebaixamento. Já o Inter, que vem jogando aí com a sua equipe principal, foi até a Serra Gaúcha e acabou perdendo a primeira no estadual. 2-1 para o Caxias, que agora divide a liderança do torneio com o Brasil de Pelotas, com 100% de aproveitamento. 9 pontos em 3 partidas. De São Paulo, Juliano Justo.
Obrigado, valeu, Joaquim. Pode rodar, não tem problema não, fica tranquilo, relaxa, você fica bem. Nosso Joca, nova fase, magrinho, bonitinho, cheio de namorada. Ele e outro amigo nosso também aqui. Ah, você casou de novo? Tá certo, então.
Não, casou de novo, não.
Não, é a mesma? É a mesma? Então tá bom.
Pelo amor de Deus.
É, não, então tá bom. E apaga o que eu falei. É que eu me lembrei de um amigo meu que foi no bloco de carnaval.
Ah,
tava
aquele.
Pulando. Quanto riso.
Deu minhacha,
quanta
né?
Alegria.
Porque mil palhaços no salão.
E quem foi o palhaço foi ele. Aí quando ele olhou pra trás, a namorada tava ali atrás e ele conta. Bem Porque feito.
É melhor de família.
É, né, Ricardo? Marcelo, antigamente, primeiro boa tarde pra todo mundo, mais uma vez. No nosso tempo, isso se chamava de perdido. Hoje se chama de miacher.
Miacher. Ô, Vamburgo, imagina você no bloco, abraçado com a... E de repente você vê a namorada? Que zebra, hein? Bem feito, tem que ser correto. O homem tem que ser correto, Vamburgo.
Concordo, Mazela.
Muito bem, gostei. Ô, Márcio, você jamais faria isso, né, Márcio?
Num caso como esse, eu aconselho o seguinte.
Fala.
Você chega para a sua namorada e diz, olha, não é nada disso que você está pensando.
Mas aí o cara chegou na rádio hoje, a namorada já entregou os livros, a meia, a cueca, que em casa não tem mais nada seu. Botou para correr, mas com toda razão.
Eu conheço um amigo meu que estava em plena atividade no motel com a amiguinha, aí não sei como, a mulher adiantou e pegou os dois no maior flagrante. Aí ele falou assim, olha, não é nada disso que você está pensando. Você está completamente equivocado, entendeu? Isso aí é uma ilusão de ótica.
Merece uma surra um cara desse. O homem tem que ser fiel. Quando você namora, quando você casa, você tem que... Não tá afim, termina antes. Eu sou dessa opinião. Certo, Vamburger?
Certo, Mazela.
Muito obrigado. Hoje ele tá concordando tudo comigo. Hoje eu tô gostando de ver. Ele tá concordando... E esses caras metidos a malandro, tudo bobo, tudo otário, tá vendo? Dançou. Você fica dando maus exemplos, seu Márcio Guedes. Maus exemplos, seu Márcio Guedes. Isso não se faz. Vamos em frente, 17h24, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Quanto riso, quanto alegria, mais informações chegando. Luiz Ferreira.
Olha, Mazela.
Qual campeonato?
Vamos falar de Copa Verde, Mazela, porque a Copa Verde rolou, tivemos jogos ontem. O Ceilândia do Distrito Federal venceu o Corumbaense por 1-0. Só quem se classificou foi o Corumbaense por conta do jogo de ida. E na outra partida da preliminar da Copa Verde, o Interporto eliminou a Princesa dos Solimões da Amazônia por 2-0. Os confrontos da primeira fase da Copa Verde, a Copa Verde é mata-mata, estilo Copa do Brasil, já estão definidos. O Interporto enfrenta o Paysandu, o Atlético Acreano enfrenta o Santos do Amapá, o Manaus enfrenta o Remo, popular Remo lá do Pará, o São Raimundo enfrenta o Rio Branco, o Corumbaense enfrenta o Luverdense, o Esparta enfrenta o Real Ariquemes, o Atlético do Espírito Santo enfrenta o Brasiliense e o Operário de Mato Grosso do Sul enfrenta o Cuiabá.
A Copa Verde aqui no Sul não tem muita repercussão, mas é importante que integra mais, dá mais experiência às equipes e do Centro-Oeste para cima está bem disputada, né, Vamburger?
É uma competição importante para esses clubes aqui do Centro-Oeste que tem pouca, né? Pouca coisa para disputar, a não ser os campeonatos regionais e a própria Copa Verde, né? Poucos aqui participam das competições nacionais. Então é importante e é muito valorizado. Para esses clubes vale a pena disputar essa competição que até ultimamente ela tem até ganho prestígio, tem sido mais divulgada. Eu acho que é uma competição que tende a crescer, inclusive.
Tá certo, então. 17 horas, 26 minutinhos. Já voltamos com muito mais pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia. E você que navega na internet, ebc.com.br, com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio, você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Maria, eu estava observando você lavar louça. Gostei da sua técnica. Primeiro tira o resto da comida,
ensaboa tudo, deixa de molho, depois passa tudo no baldinho de água para tirar o excesso de sabão e só então abre a torneira para lavar o resto.
É, seu Antônio, assim fica mais fácil e a gente economiza água. Esse negócio de ficar com a torneira aberta à toa não é comigo, não.
Muito bem, Maria. Gostei de ver.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz. E cinema realmente assunto. Márcio Guedes, Luiz Ferreira. Agora,
grande
meu amigo Joca, lembrando de Norma Bengel. Norma Bengel, realmente uma das mulheres mais bonitas do cinema brasileiro, a Norma Bengel, muito, uma atriz maravilhosa e uma mulher belíssima também. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola com a minha amiga Astrid Nick e o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Astrid Nick. O campeão olímpico Thiago Braz da Silva, de 24 anos, será uma das atrações do salto com vara no Staff Indoor Meeting em Berlim, na Alemanha, nesta sexta-feira. O torneio é uma importante competição preparatória para o Mundial Indoor, que será disputado em Birmingham, na Grã-Bretanha, entre os dias 1 e 4 de março. Desde o dia 6 de janeiro, Thiago está treinando com o seu técnico Vitali no Play Indoor de Padova, na Itália, visando o aprimoramento técnico para o Mundial de Birmingham. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid, obrigado. Vou falar aqui da Norma Beng, me lembrei do filme, era com o Mário Benvenuti também, a Norma Beng e Odete Lara. Duas mulheres lindíssimas, atrizes de ponta, fantásticas, grandes atrizes e de uma beleza incomparável. Aí, até meu amigo Rodrigão Fortão está aqui no estúdio com a gente, ele que é o produtor do programa No Mundo da Bola da televisão, o estádio também, ele faz tudo. E ele falou, mais a mais bonita que a Bruna Lombardi, épocas diferentes, momentos diferentes, a ideia de beleza era diferente. Mas, páreo duro. Sabia que você ia chamar, eu estava esperando,
claro,
aqui,
claro.
Eu estava esperando.
Desde antes, desde a primeira citação da Norma Bengel, porque eu tive um impacto tremendo a primeira vez que eu vi assim a Norma Bengel, que a primeira vez, na verdade, foi numa comédia da Atlântida, O Homem do Sputnik, que ela cantava e era muito sensual. Mas quando ela apareceu nua, num filme famosíssimo chamado Os Cafajestes, do Rui Guerra, não, que ela corria nua numa praia, em Cabo Frio, se não me engano. Esse filme eu vi em 62, olha, foi um negócio impactante. Era uma bela atriz e uma mulher muito sensual. Agora, beleza de rosto, eu acho que as citadas as atuais são mais bonitas. Bruna Lombardi, talvez a Maitê Proença também. Tem muita gente bonita hoje, né?
A Odete Lara, você não achava bonita, não?
Muito, claro. Até mais que a Norma Bengel. A Norma Bengel não era de rosto uma grande beleza. Ela era bonita, bonitinha. Era muito sensual, uma boa atriz e um corpo muito bonito.
Tá certo. Ô Vamburg, você concorda com a análise feita sobre a Odete Lara e Norma Bengel pelo Márcio Guedes?
Olha, não há nada a acrescentar. Perfeito.
Você prefere, como beleza física, a Norma Bengel ou a Odete Lara na época?
Olha, eu diria que a Odete Lara fazia mais o meu tipo.
E o seu Márcio?
Entre a Odete Lara e Bengel?
É.
Odete Lara.
Então meu voto é para a Norma Bengel, para ficar.
O senhor é o Pablo Vittar, não?
É, não, você tá baixando. O Pablo Vittar hoje em dia tá na moda. Naquele tempo, se o cara fosse dançar, cantar daquele jeito, ia tomar cacete. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o mundo mudou. Hoje em dia, pô, não temos que ter mais homofobia, temos que aceitar cada um do jeito,
claro,
que... É, o mundo é outro.
Por isso que eu fiz a pergunta.
Hein?
Por isso que eu fiz a pergunta.
É verdade. Eu entendi a sua maldade.
Não, não, a minha pergunta não tem nada de maldade.
Ô Márcio Guedes, eu te conheço de outros carnavais. Vambora, 17h32, falamos de cinema, falamos de futebol, de beleza, é um sucesso total. Depois da Astrid Nick, vem aí o Nacional na Copa com meu amigo Maurício Costa.
Nacional na Copa com Maurício Costa.
Um sonho prestes a se realizar. Arthur está perto de ser jogador do Barcelona. A notícia é do jornalista Roger Torelló, do Mundo Deportivo da Espanha. De acordo com o diário, o volante já deu o ok para a transferência. O Barcelona estaria disposto a pagar 25 milhões de euros pelo jogador, ou cerca de 99 milhões de reais. Contudo, a multa rescisória de Arthur é o dobro, 50 milhões de euros, ou cerca de 198 milhões de reais. O valor é muito abaixo do que o Grêmio quer e o Barcelona sabe disso. Aliás, sabe até que o time brasileiro vai receber propostas de outros clubes europeus pelo atleta. Mas o Barça tem suas armas. Conta com o desejo de Arthur de jogar ao lado de Messi e Iniesta. O volante deixou claro que seria a realização de um sonho fazer parte do elenco do Barcelona. Além disso, o clube catalão estuda deixar Arthur ficar pelo menos um ano no tricolor. O entendimento é que o volante ainda tem 21 anos e não seria problema ele chegar à Espanha mais maduro. E também há outro motivo. O Barcelona já preencheu para esta temporada as três vagas para estrangeiros: Paulinho, Felipe Coutinho e Yerry Mina. O Mundo Deportivo lembra que, em dezembro, uma comissão do Barcelona visitou Arthur em Porto Alegre e que isso acabou causando uma grande reviravolta na negociação. Em entrevista ao programa Tá Na Área, do canal Sport TV, Arthur falou sobre este encontro.
Eles vieram a Porto Alegre, na representância do Barcelona, para me conhecer e conhecer minha família, né? Isso é uma coisa normal, uma coisa de praxe que os clubes fazem, mas falo novamente, tudo de boa fé, não teve... nenhum momento a gente quis tratar de má fé, e com o Grêmio também, que eu já falei e falo abertamente que a minha casa é o clube que me abraçou desde os 14 anos aqui, então jamais serei pelas portas do fundo. Mas existiu uma conversa, e como gerou muita especulação, muito ibope essa foto, de alguma maneira um lado negativo, eu deixo de lado agora. Eu falei para o meu pai, para o meu empresário que toma conta da minha carreira, para eles resolverem. Que eu já conheço o representante deles, gostei muito do que falaram para mim, mas agora eu deixo para eles e foco apenas em jogar futebol.
Arthur foi o grande jogador da Libertadores da América de 2017 e acabou sendo lembrado pelo técnico Tite para as partidas contra Bolívia e Chile, pelas duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Na minha opinião, é melhor Arthur ficar pelo menos os primeiros 6 meses de 2018 no Grêmio, apresentando seu futebol para, quem sabe, defender o Brasil na Copa da Rússia. Aí depois, com o Hexa, o volante pode brilhar por um clube europeu.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Obrigado, Maurição. Olha só, no destaque do no noticiário do Maurício agora, a possibilidade do Arthur ir para o Barcelona. Eu queria a opinião dos nossos analistas. Começo com você em Brasília, em Jorge Vamburgo.
É um jogador que está em evidência, tem mostrado qualidades, e é um investimento do Barcelona, porque eu acho que ainda está longe de ser um jogador em nível do que o Barcelona costuma contratar. Pode ser que lá ele realmente confirme tudo que o clube vem a esperar dele, mas por enquanto eu acho que ainda não é um craque consumado, é apenas uma promessa de craque.
Você pensa assim, Márcio Guedes? É promessa, ele terá espaço, ele cresce no Barcelona?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que ele precisa realmente de um período ainda de adaptação, futebol estrangeiro. Acho interessante essa ideia de ele ficar mais um pouco aqui no Brasil, também geralmente ir para o Barcelona ficar um pouco, digamos, na sombra para se adaptar, para não queimá-lo, né? Agora, eu diria que ele é mais do que uma promessa. Acho que ele foi a revelação do Brasil, último brasileiro, foi fundamental da conquista do Grêmio na Libertadores, né? Então, um jogador especial, um jogador de nível muito bom, e eu acho que se não houver um grande zebra, uma grande mudança de rumo, ele vai ser um craque super consolidado, e até com chances de seleção brasileira esse ano. Está um pouquinho, talvez, está um pouco em cima da hora. Não sei se o Tite vai levá-lo para a Copa depois de todas as experiências feitas. De qualquer maneira, ele está ali no bolo dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que ele vai ter um futuro muito bom, tem uma família bem acertada, é um jogador de bom nível, tem tudo para decolar.
O Rodrigo Carvalho está com a gente também, o nosso Rodrigo Fortão. E ele tem opinião a dar a respeito. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde a todos da mesa, boa tarde aos ouvintes. Então, eu só levantei a bola o seguinte: claro que ele é um ótimo jogador, tem um futuro brilhante, Mas é uma posição que os brasileiros penam um pouco fora do país, né? Você vê que o principal nome atual, que talvez seja o Casemiro, demorou o quê? Quantos anos para conseguir se firmar num time de ponta? O Lucas Silva, que saiu do Brasil, o Lucas Silva do Cruzeiro, que até voltou, saiu também com essa grande expectativa, foi para o Real Madrid, assim, nem lembro de ter jogado. Voltou para o Cruzeiro e nem no Cruzeiro se firmou atualmente. Nem sei se é titular, da última vez que eu vi não era. O Douglas do Vasco foi vendido por uma nota, emprestado para um clube que acabou de subir da segunda divisão, para o Girona. Assim, é o Paulinho, quando saiu daqui, campeão da Libertadores, campeão mundial, foi para o mercado chinês, para agora ter sido levado ao Barcelona, e realmente é uma puta sucesso. Opa, perdão pela palavra.
Vai, vai.
E, mas assim, é o tipo do da posição que os brasileiros têm uma certa dificuldade de se firmar.
Essa levantada de bola aí pelo Rodrigo, vocês concordam que é uma posição complicada, o brasileiro tem dificuldade, não se acerta, tem que ter muita rodagem? O que vocês acham?
Olha, eu acho que está certo, porque para qualquer jogador de qualquer lugar do mundo, essa zona de criação do meio campo, que exige várias qualidades de um jogador, não é fácil para ninguém. E geralmente esse brasileiro sai daqui um pouco no começo da onda, com raras exceções, demora um pouquinho, né? Até para se adaptar à língua do país, aos hábitos, a tudo mais. E é uma posição que realmente exige uma qualificação extraordinária. O artilheiro, ocasionalmente, que está lá, já é mais pro lado individual e tal, o zagueiro também é mais limitado. Eu acho que, com certeza, o Arthur vai precisar de um tempo de adaptação, sem dúvida alguma.
E você, Vamburguê?
Eu acredito também que ele vai precisar de um tempo de adaptação. É como eu disse, na minha opinião, ele não é ainda um craque formado. Ele é uma promessa de craque. Foi uma revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas é um jogador que a gente ainda precisa acompanhar, observar. Eu acho que uma ida para o Barcelona agora é até prematuro para ele. Eu acho que ele ainda teria que jogar mais algum tempo aqui no Brasil, no Grêmio, talvez ser convocado para a seleção e aí sim ir para o Barcelona. Pode ser um talento desperdiçado se for para o Barcelona e não for bem trabalhado para entrar no time. De repente o Barcelona leva, empresta, isso é muito comum lá fazerem isso, né? E muitos jogadores que saem e vão para o Barcelona na esperança de que vão ter uma chance de jogar, né? Acabam sendo emprestados e aí somem no futebol europeu, acabam não tendo a chance de se firmar no Barcelona. Então é preciso o Arthur e quem gerencia a carreira dele, se concretizar essa transferência, avaliar bastante bem essa situação.
Tá certo, 17 horas e 40 minutinhos. Pessoal participando, Luiz Ferreira, como é que estamos de ouvintes?
Vou começar pelo 2117-6918, nosso telefone, mas ela começar com o Félix de Queimados. Olha, ele está na bronca com o Vamburgo, hein? Ele está dizendo que o Vamburgo está sempre contra o Flamengo, Mazela. Em qualquer maneira, qualquer discussão, o Vamburgo está sempre contra o Flamengo. Opinião do Félix, fala aqui de Queimados, no Rio de Janeiro. O Camilo Mendes, ele fala da Cidade Nova, aqui também do Rio de Janeiro. Ele é botafoguense e está cornetando o Flamengo. O Flamengo só ganha regional, só ganha aqui, mas a Copinha é nacional.
Copinha nacional.
Também não entendi. E o Ailton de Nova Iguaçu manda um abraço para toda a equipe e todos os flamenguistas pela conquista da Copinha.
Parabéns, Ailton. Parabéns à grande nação rubro-negra, comemorando muito. Inclusive, a Flaboca aqui estava impossível hoje. Flaboca aqui...
É Argentina essa torcida?
É Argentina com... subsede no Rio de Janeiro.
Exato. O Lúcio Mário, ele que fala de Maceió, manda um abraço para toda a equipe. O Bruno Mazella, ele fala o seguinte, sobre a nossa pesquisa, a molecada tem que jogar, quem ganha é o clube. Eles têm salários mais baixos, que era uma oportunidade para aparecer e vão comer a bola. Melhor do que o Diego, joga de calçadinhos molhada, não sai do lugar, Diego do Flamengo. E o... ó, essa é para você, hein? Mazelão, amanhã é aniversário da Valentina, manda um beijão para ela.
Tá, minha filha amanhã completa 8 anos, minha filhona 8 anos amanhã. Atende, Rodrigo.
O Ângelo Campos Puquete, mandando abraço para todos os amigos da Rádio Nacional, é o Ângelo de Muriaé, Minas Gerais. Toyó, centroavante do Muriaense, que jogou no Vasco, se encontra aqui na minha casa acompanhando o programa, na ilha da época do Mazarop e do Alcides.
Manda um abração para eles.
Abração.
Qual é o nome do centroavante?
É o Toyó.
Você lembra do Toyó jogando no Vasco, Vamburgui? Na época do Mazarop, você cobriu o Vasco nessa época.
Não, não cobria o Vasco. Eu acompanhava, mas eu estava acabando de falar aqui para o Celso Amorim, né, aqui no nosso estúdio, que nunca ouvi falar em Toyó jogando no Vasco.
Ô, Toyó, manda uma foto para
a
gente.
A gente tem um registro aqui da Mafalda Uriza. Ela manda: saludos desde México. Escute os seus programas. Estamos chegando no México, Mazelão.
BC.com.br, qualquer canto do planeta, eu digo sempre, você com a gente. Agora, o que me chama a atenção, se ela não é brasileira, é mexicana, ou pelo menos...
Existe fã do futebol internacional, do futebol brasileiro em todo lugar do mundo.
Eu acho que ela é fã do Márcio Guedes, viu a foto do Márcio Guedes?
Aqueles olhos.
Aqueles olhos verdes, falou não.
É Mafalda o nome?
Mafalda.
É um personagem espetacular das histórias de quadrinhos.
Não, mude de assunto, Márcio Guedes. Você andou pelo México, Márcio?
Não, mas aí não foi no México, é da Argentina. Agora, me diz uma coisa, Flaboca, você não tem Flaboca aí, é?
Flaboca, aqui tem um grande representante.
Tá muito ativa, não?
Essa boca não para de falar o dia inteiro, viu?
Mas olha, pode dizer pra essa boca aí que o Botafogo é o campeão brasileiro sub-20 atual. E quando isso aconteceu no passado, esse Flaboca era um silêncio absoluto.
É, mas a vida muda de minuto a minuto, como diriam os antigos.
No balanço das horas, tudo pode mudar.
Mas ela, aproveitando, falando do Arthur, acabamos de receber um telefonema do nosso ouvinte do Irajá. Temos no México, no Irajá, o Cláudio Botafoguense.
Fala, Cláudio!
Ele ligou aqui para dizer que Botafoguense sofredor, segundo ele. Ele, nas palavras dele, mas ele quis dar uma opinião sobre o Arthur. Para ele, o Arthur joga muito. E ele falou: Arthur é o nome de quem?
Zico, Arthur Antunes Coimbra. Vamos ver então.
17h40.
O Botafoguense é sofredor mesmo, né?
Não tem jeito. Aí, Márcio, até o Rodrigo tirando andou com você, hein? Tá feia a coisa, hein?
É verdade, mas atualmente todo mundo é sofredor.
É verdade. Só o Mengão que não é sofredor.
Sofrência geral.
Por isso que mais a Flaboca está impossível. Flaboca e a Flatano, comandada pelo Paulo Garritano. Flatano e Flaboca estão. Estão insuportáveis hoje, insuportáveis.
Permite uma pergunta ao nosso comentarista da Sinergia?
Só se o Van Burger também responder.
Também,
tem
claro.
Que ser rápido, porque está em cima da hora já.
Vocês acham que diante dessa disparidade de força, o Flamengo tem a obrigação de vencer o estadual?
Lógico, obrigação total, né? Eu acho que é o que se espera. Agora, como o regulamento é muito estranho, porque pode perder, de repente chega no finalzinho, entre o campeão Taça Rio e o campeão Taça Guanabara, vão entrar aí, ou vai entrar outro de um mini campeonato. Pode ser que alguém chegue no final, num clássico ou dois, consiga uma vitória. Mas eu acho que no normal, no natural, o Flamengo vai ganhar o campeonato tranquilamente.
Esse é o pensamento de Jorge César?
Não.
Então diga.
Não, eu penso que, em primeiro lugar, eu não sei nem qual é o time do Flamengo. Depois, eu não vejo essa disparidade de forças em relação aos outros. Eu vejo o time do Flamengo como um time mediano apenas. Não vejo nenhum grande craque se sobressaindo, não. É time lutador e tal, igual aos outros. Eu acho que eu não vejo disparidade de forças e não acho que o Flamengo tenha obrigação de ganhar o campeonato, ou de ganhar a Taça Guanabara e ganhar o campeonato. Ele tem obrigação de tentar ganhar, como todos os outros têm também a obrigação de tentar ganhar. Agora, nenhum deles é obrigado a ganhar o campeonato.
17h47, dando sequência no programa do Mundo da Bola. Volta Juliano Justo com mais uma rodada do Paulistão. Fala, Juliano.
Juliano Justo.
Os dois grandes que entraram em campo na noite de ontem pelo Paulistão se deram bem. O São Paulo fez os seus primeiros gols e conseguiu também a primeira vitória, 2-0 no Mirassol, lá no interior paulista. Os gols foram de Marcos Guilherme e Diego Souza. Estreando como titular, Diego Souza fez o primeiro gol com a camisa tricolor e já projetou o clássico do final de semana contra o Corinthians.
Olha, mais um jogo importante, todos os jogos são importantes. É um jogo contra uma equipe qualificada, onde a gente vai medir nossas forças e tem totais condições de fazer um grande jogo e sair vitorioso. E num clássico não tem favoritismo, né? Eles jogam com um mano de campo, mas dentro de campo são 11 contra 11. A nossa equipe está em formação, mas tem grandes jogadores jovens de qualidade que têm totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo contra qualquer um, não só contra o Corinthians.
O Timão conseguiu a segunda vitória seguida, 2-1 de virada contra a Ferroviária. Hoje o Santos vai até Campinas para buscar a recuperação depois da derrota lá na Vila Belmiro para o Bragantino. O desafio será contra a Ponte Preta. O jogo acontece no Moisés Lucarelli às 7h30 da noite. Mas o dia também é de boas notícias fora de campo. A equipe oficializou o retorno do centroavante Gabigol. O jovem volta à Vila Belmiro com um contrato de empréstimo por uma temporada. O Palmeiras também joga hoje. Será contra o RB Brasil no Allianz Parque às 9 da noite. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Obrigado. Campeonato Pernambucano, Luiz Ferreira.
É isso aí, Mazela. Resultado da terceira rodada. Afogados 1, Belo Jardim 1. Salgueiro 1, América de Pernambuco também 1. Vitória 2, Pesqueira 1. E o grande resultado da rodada, até certo ponto surpreendente, a gente falava fora do ar, Náutico 3, Sport Recife 0. Clássico realizado lá na Arena Pernambuco. Completando a rodada, hoje no Mundão do Arruda, Santa Cruz encara o Central de Caruaru, Mazela.
Tá certo. Já voltamos com muito mais pela Nacional Rio, Brasília, Altos Limões, Amazônia e pela ebc.com.br com o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
O programa No Tabuleiro do Brasil leva até você a música das diversas regiões do nosso país, divulgando seus compositores e intérpretes e mais, a poesia e o folclore brasileiro. No Tabuleiro do Brasil, todo sábado e domingo de meia-noite às 3 da manhã, produção e apresentação de Geraldo do Norte. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, de imediato acionando meu amigo Mário Silva com o Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Alemanha Ocidental, 1974. Vamos agora para o grupo B da segunda fase, onde estão a Alemanha Ocidental, Polônia, Suécia e Iugoslávia. A Iugoslávia estreou perdendo nessa fase para a Alemanha Ocidental por 2-0. Gerd Müller e Paul Breitner fizeram o gol da Alemanha. Depois a Polônia, gol de Lato, artilheiro da Copa, venceu a Suécia por 1-0. Polônia e Iugoslávia, a Polônia venceu por 2-1. Enquanto que a Alemanha Ocidental encaçapou a Suécia por 4-2. Suécia venceu a Iugoslávia por 2-1, mas o jogo que decidiu quem ia para a final e quem ia disputar terceiro lugar, a Alemanha Ocidental, um jogo difícil, bateu a Polônia por 1-0, gol de Gerd Müller, na cidade de Frankfurt. E aí estavam definidos os finalistas, Alemanha Ocidental e Holanda, e aqueles que iriam disputar o terceiro e quarto lugares, Brasil e Polônia. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. é aqui na Nacional.
17 horas 53 minutinhos, daqui a pouco tem Botafogo e Macaé. Estarei informando pela Rádio Nacional. E o repórter Rafa Monteiro chega com informações. Macaé é líder, Macaé vencendo hoje também garante classificação, assim como o Flamengo. Fala, Rafinha.
Rafael Monteiro.
O Botafogo fecha a terceira rodada do Campeonato Carioca contra o Macaé no Moacirzão em Macaé, em busca da sua primeira vitória na competição. Até o momento, dois empates contra Portuguesa e Fluminense. Se vencer, fica na zona de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Se perder, fica numa situação complicada. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, teria que vencer as duas e torcer por um resultado negativo do concorrente, que pode ser o próprio Boa Vista ou Macaé. O Alvinegro deve entrar em campo 7:30 da noite com Jefferson no gol, na direita Arnaldo, dupla de zaga Marcelo e Igor Rabelo, na esquerda Gilson, no meio campo Matheus Fernandes, João Paulo e Léo Valência. No ataque, Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Brenner. Já o Macaé do técnico Josué Teixeira, caso vença, chega à liderança do Grupo C e deve iniciar com Andrei, Marcelo, Admilton, Igor João, Luiz Felipe, Matheus Oliveira, Charles, Lepo, Carlinhos, Alex e Pipico. Outro jogo desta quinta-feira, fechando a rodada de número 3 para o Grupo B, o Nova Iguaçu recebe o Volta Redonda no Laranjão em Nova Iguaçu, partida que começou 4:30 da tarde, confronto que vai definir quem fica com a lanterna do grupo até a próxima rodada. Destacando que nesta quarta, também pelo Grupo B, o Flamengo venceu o Bangu por 1-0 e o Vasco perdeu para Cabo Friense por 2-1. No momento, o Flamengo é o primeiro com 9 pontos, o Bangu é o segundo com 4, o Cabo Friense é o terceiro também com 4, o Vasco tem 3 na quarta posição, o Nova Iguaçu é o quinto com 1 e o Volta Redonda é o último também com 1 ponto. E pelo Grupo C, tivemos Madureira 0, Boa Vista 1 e Fluminense e Portuguesa não saíram do 0-0. O Boa Vista é o primeiro com 6 pontos, o Macaé, que ainda joga nesta rodada, tem 4 e ocupa a segunda posição, a Portuguesa é o terceiro com 3, já o Botafogo, que enfrenta o Macaé mais tarde, é o quarto com 2 pontos, também com 2 pontos, o Madureira é o quinto e o Fluminense é o Lanterninha. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Rafinha. Márcio Guedes, mandando um abraço para você, ficou até um pouquinho mais, mas Botafogo e Macaé, o que é que você acha daqui a pouco?
Olha, eu acho o Macaé favorito, porque está mais embalado, tem jogado futebol bem, tudo entrosadinho, joga em casa, e o Botafogo vai ter que jogar muito mais do que tem apresentado até agora, porque senão vai dançar. E se o Botafogo perder hoje, praticamente está fora, está segunda base. Jogo decisivo para o Botafogo. E o Macaé para firmar a sua posição de liderança, né?
Tá certo. Marcinho, um abraço carinhoso, amigo.
Um abração para você também, pessoal todo, um abraço.
Tá, juízo, hein? Comporte-se, hein?
Um abraço, tchau.
Tchau, 17:56. E o Fluminense, que tem um problema agora de... Segura um pouco, depois você fala no telefone. Quem é? É o Márcio Gomes?
Não, o Márcio Guedes, estou despedindo dele.
Ah, não, desliga. Eu vou falar com o Márcio, desliga o Márcio. Fala do Fluminense aí, que tem o Paulo Toro pode sair. Olha, que tá acontecendo?
A gente recebeu informação durante a tarde aqui na Rádio Nacional de que o Paulo Tuori, que trabalha no Fluminense como diretor executivo de futebol, ele pode sair do Fluminense caso os salários atrasados não sejam pagos até o dia 31 de janeiro.
Salário dos jogadores.
Salário dos jogadores. O que acarreta num outro problema. O Fluminense, se não acertar os salários até o dia 31, pode ter a verba penhorada, inclusive a verba da venda do Wendel ao Sporting de Lisboa.
Tá feia a coisa.
Tá feia a coisa.
O dinheiro entrando tá todo bloqueado para pagar dívidas, para pagar impostos. Rodrigo,
feio. O Paulo Autuori, eu tive na apresentação dele no Fluminense, ele assumiu o cargo no dia 18 de dezembro, hoje é dia 25, ou seja, mas tá mais rápido que namoro de carnaval.
É verdade, quando pego no fraga, né? No seu boa noite, meu amigo Vamburg, eu acho que ele não tá errado, ele vai ser diretor de futebol, se ninguém ganha, fica difícil fazer alguma coisa, né?
É, mas acontece que quando ele entrou no Fluminense, ele já sabia da situação difícil do clube. Ele entrou em dezembro, como já acabou de falar
Rodrigo,
o nosso companheiro. Então, é o seguinte, eu acho que ele está dando um ultimato ao Fluminense na hora errada. Ele tem que procurar colaborar para a solução do problema. Essa é a minha opinião. Paulo Autuori realmente não me convence.
Um abraço, Jorginho.
Um abraço, uma boa noite e até amanhã.
17h57, quase 58. Seu destaque final, meu amigo Luiz Ferreira.
Destaque final, nesse momento, 17 minutos do segundo tempo. O Nova Iguaçu vai vencendo o Volta Redonda por 1-0 lá no Laranjão.
Essa vitória coloca o Nova Iguaçu em alguma posição razoável ou não?
Coloca o Nova Iguaçu na quarta posição do Grupo B e joga o Volta Redonda para a Lanterninha.
Quantos pontos vai o Nova Iguaçu?
Vai para 4 pontos.
E na frente dele quem tá?
Flamengo com 9, Bangu com 4. Acabou Firenze com 4.
Então vai pro bolo.
Vai pro bolo, sim.
Bom estado do Nova Iguaçu. Rodrigão, um abraço, hein?
Abraço,
Mazela. Algum bloco esse final de semana, alguma coisa ou não?
Imprensa que eu gamo, dia 27, no sábado.
Imprensa que eu gamo, dia sábado. Cuidado. Rodrigão, meu amigo Rodrigo Carvalho, parabéns pela participação, sempre coerente.
Muito obrigado aí, que agradeço.
Alguma novidade? Quer falar alguma coisa a mais no Polo Autório, alguma coisa?
Não, realmente eu tô por fora do assunto. Eu passo essa, só acompanho o programa de tarde pra começar agora às 7 horas.
Tá legal, então, pela TV Brasil, 17h59. Agradecendo sempre a categoria do Joca Sanz com a gente na mesa. Joquinha continua casado com a mesma mulher, Joca. Tá certo, então. Muito obrigado.
Já tá feito.
Rodrigo Ricardo continua se perdendo nos blocos. O Rodrigão Fortão continua se virando no programa e a produção sempre brilhante do meu amigo, do meu irmão, Luiz Cabeça Ferreira. Márcio Guedes, Jorge Vamburgo participaram, como também Astrid Nick, como também o Mário Silva, como também o Maurício Costa e o Rafael Monteiro. Um grande abraço e até amanhã com mais um programa no Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.